Olá, bom dia. Bom dia a você que acompanha o programa Faixa Livre nesta terça-feira, 4 de outubro do ano de 2022. Agradeço demais quem nos assiste ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Meu muito obrigado também a quem acompanha a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite, ou para quem nos escuta a partir do podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Jael, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E seguiremos aqui hoje na repercussão, nas análises do resultado do primeiro turno das eleições do último domingo. Passadas mais de 24 horas depois do resultado, parece que já dá para se fazer uma leitura com mais critério dos números que saíram das urnas. E um time pesado de comentaristas e personagens que participaram do processo eleitoral vai nos ajudar a interpretar esses dados. Começando pelo cientista político e presidente do Instituto Cultiva Rudahit, avaliando especialmente, na minha avaliação, o fracasso dos institutos de pesquisa, que em muitos casos não foram capazes de captar a força do bolsonarismo, inclusive nas eleições presidenciais, já que o presidente Jair Bolsonaro vai ao segundo turno muito mais próximo de Lula do que era projetado pelos números. O secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simprorio, Oswaldo Teles, também estará aqui conosco comentando os resultados do pleito, como ele afeta a educação do país, visto que o partido do Bolsonaro, o PL, terá a maior bancada na Câmara e no Senado. O ex-capitão que elegeu a educação como um dos principais alvos da sua gestão. Além do Oswaldo, teremos no programa de hoje o coordenador do programa de governo de Ciro Gomes para a área da economia, o Nelson Marconi. Ele vai nos dizer como é que avaliou essa perda de fôlego do candidato do PDT, que viu seus votos derreterem em relação às eleições anteriores, para avaliar os próximos passos do Ciro Gomes. Parece que ele já anunciou que seguirá a indicação do partido no segundo turno, ao que tudo indica, apoiando o ex-presidente Lula, algo que soa como surpreendente depois dos intensos ataques do candidato pedetista durante a campanha. E para finalizar o programa, faremos uma entrevista muito especial com a economista e candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, analisando a campanha, o resultado das urnas para o centenário Partido Comunista Brasileiro, falando também sobre a posição da legenda neste segundo turno, que já anunciou apoio ao Lula, os desafios para a dita esquerda que não se rendeu daqui para frente, enfim. Um programa repleto de convidados importantes para a gente tentar destrinchar o que é que os brasileiros nos apresentaram neste pleito do último domingo. Eu começo as nossas entrevistas em instantes, logo que eu terminar a leitura aqui de alguns recados importantes. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Está aí no topo da tela. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que patrocinam, contribuíam financeiramente aqui com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo carinho e pelo respeito de sempre aqui com o nosso programa. Sem mais delongas, eu já saúdo o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje. Eu me refiro ao cientista político e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. Rudahit, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando a gente. É um prazer estar aqui.
Prazer mesmo, mais uma vez, contar com você, o Rudá, nesse nosso programa de hoje, para avaliar aí um pouquinho dos resultados, porque a gente havia pensado, Rudá, em conversar contigo aqui no programa do dia de ontem, mas com o resultado do primeiro turno das eleições ainda fresquinhos. Mas eu pedi para o Daniel, nosso produtor, para a gente deixar esse papo para hoje, justamente para que houvesse um tempo maior para uma análise com mais calma desses resultados, uma maturação, a interpretação dos números a partir de, mais esse, na minha avaliação, tsunami que passou sobre as urnas Brasil afora. Eu tenho dito que há dois grandes derrotados no pleito do último domingo, Rudá. Primeiro, aquele consenso de que o presidente Jair Bolsonaro sairia um pouco mais enfraquecido das urnas. O que se viu, na minha avaliação, foi o ex-capitão aumentando ainda mais a sua influência nos estados, no Congresso, com o seu partido, o PL, se colocando como a maior bancada da Câmara, com 99 deputados, quase 20% do plenário, do ex-capitão. No Senado, o partido passou de 8 para 14 cadeiras, enfim. E o outro grande derrotado, na minha avaliação, foram os institutos de pesquisa, Rudá, que erraram feio em muitos casos. Foram incapazes de observar esse movimento dos brasileiros na hora de definir o voto. Eu queria começar pelo aspecto político, Rudá. Depois de pouco mais de 24 horas da apuração do primeiro turno das eleições, como é que se analisa a mensagem que os brasileiros passaram nas urnas? O que é que levou ao bolsonarismo a sair ainda mais fortalecido dessas eleições, mesmo depois do desastre da administração do ex-capitão?
Bom, vamos por parte. Em termos de votos que o Bolsonaro recebeu, primeiro o Bolsonaro, depois a gente vê o restante. É igualzinho o que ele teve em 2018. Portanto, ele não cresceu. Quem cresceu foi o PT. Para que você tenha uma ideia, o Lula ganhou em 3.378 cidades e o Bolsonaro apenas em 2.192. O Bolsonaro perdeu 660 cidades que ele tinha vencido em 2018. E o PT cresceu em 764. Essa foi a maior votação da história do Lula. O Lula, só para você ter uma ideia, em 89 ele teve 11 milhões de votos, em 94, 17 milhões, em 98, 21 milhões, em 2002, 39 milhões, em 2006, 46 milhões e agora 57 milhões. Portanto, a gente tem que parar de fazer leitura impressionista, né? Assim, exagerada, né? Porque a gente mede pela expectativa. A gente não tem que medir pela expectativa, a gente tem que medir pela história. E a história mostra que o Lula se superou. O que é que aconteceu? É que teve uma crença de que o Lula poderia ganhar no primeiro turno. Pois bem, ele não ganhou. Sabe o que precisava para ele ganhar? Diminuir o índice de abstenção. Só que o índice de abstenção ficou em 20%, que é o histórico. O único ano de eleição presidencial que teve diferença foi em 2018, que a abstenção foi de 30%. Mas nós voltamos a 20%, que é o índice histórico. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, vamos então para o segundo campo. O segundo campo é: o Brasil está absolutamente dividido, não é entre partidos, é entre o lulismo e o bolsonarismo. Se você pegar a bancada, você vê a bancada do PL que foi para 99, mas acontece que o Bolsonaro tinha feito isso com o PSL. Então, a primeira questão que a gente tem que ter claro é: não dá para analisar partido. Essa polarização entre lulismo e bolsonarismo, principalmente bolsonarismo, desautoriza a gente ficar lendo partido. Porque num partido você pode ter gente de centro e pode ter bolsonarista que é fascista. Então, por exemplo, o DEM, o MDB. Não dá mais para a gente ficar falando: o MDB elegeu tanto. Não, a gente tem que classificar como pró-lulista, pró-bolsonarista, e aqueles que não estão definidos nesse campo. Porque o país rachou. Um dos rachas que a gente percebe, lendo os dados com muito cuidado... Ah, bom, eu estava falando, a maior bancada do PL, eu duvido que ela se mantenha, como foi no caso do PSL. Isso não significa que o bolsonarismo vai perder força no Congresso. Ele vai continuar. Mas o problema é que não dá, volto a dizer, para ficar fechado, porque uma das características do fascismo bolsonarista é que ele não tem partido de massa, como teve com Mussolini, como teve, por exemplo, com o integralismo aqui no Brasil na década de 30. Eles não estão focados em partido de massa. É muito fluido isso. Em termos de governador, o PT ele é o partido que elegeu o maior número de governadores. E a segunda bancada maior de deputados federais foi do PT. O PT sai de 56 para 76. Ora, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente tem que pensar agora o Brasil entre lulismo e bolsonarismo. O lulismo sai como a principal força nacional na figura do Lula, não necessariamente em termos de voto e força do PT, que aqui nós vamos começar a detalhar, mas o lulismo, não o PT, é a principal força política mobilizadora. Aí tem um problema. Se desmonta o Lula, se o Lula sai da política, você não tem substituto. Esse é o problema do campo lulista. Mas ele é a principal força política motivadora e essa articulação de aliança que eu estou chamando lulismo. Do outro lado, o bolsonarismo. Aí começa o problema de análise mais detalhada. É a segunda força, não é a primeira. É a segunda força nacional, mas é uma força nacional. Então, de uma vez por todas, nós temos que ter clareza que o bolsonarismo veio para ficar. O que, que acontece? E o problema é que as estruturas de poder do bolsonarismo são muito mais enraizadas do que o lulismo. Por quê? Porque, entre outras coisas, o bolsonarismo atua, primeiro, sem partido, e, segundo lugar, na raiz da sociedade. Ele atua, por exemplo, nas células evangélicas. O ponto de inflexão dele não é exatamente de política, não é exatamente, só para pegar os evangélicos que fica mais fácil explicar, não é o pastor, é o coordenador de célula. E aí ele desaparece na multidão. Essa é a primeira questão. Segundo lugar, ele não trabalha com ideologia, ele trabalha com ressentimento. Isso dificulta quem é de esquerda analisar o que está acontecendo. Porque o lulismo se estrutura em cúpulas, em elites políticas e artísticas, culturais. Então, você fica olhando de cima e não sabe o que está acontecendo embaixo. Nessa eleição, piorou. Por que piorou? Porque, evidentemente, a campanha do Lula decidiu não jogar peso em campanha de rua. Ou seja, ele evitou confronto de rua porque a campanha lia que o Bolsonaro queria isso. Ou seja, se você fosse para a rua com muito material, por isso faltou material. Tem gente que diz, ah, acabou dinheiro. Não acabou dinheiro, a campanha do Lula gastou mais dinheiro do que a campanha do Bolsonaro, não tinha falta de dinheiro. O que tinha era uma decisão estratégica de não fazer campanha de rua porque eles estavam avaliando que era isso que Bolsonaro queria. Em determinado momento, em chats, WhatsApp, mas principalmente em chat, você sabe que em lives como essa aqui, vinha bolsonarista direto encher a vida da gente. E o que, que eles falaram? Sai na rua, vamos ver se tem coragem. Ou seja, chamava para briga. A campanha do Lula refluiu. Conclusão, foi a campanha mais morna do ponto de vista da militância política. Não daquele que é próximo do Lula, mas da militância organizada, né? A militância organizada não empolgou, não tinha material. Eu conversei com um monte de gente de partidos de esquerda, dizendo, a gente pede, não vem material, a gente vai na raça. Então, as duas campanhas tiveram uma atuação muito diferente e com lógicas distintas, e nós saímos com o Brasil dividido. Eu acho, sinceramente, muito difícil o Bolsonaro virar esse jogo. Isso pouco importa para terminar essa primeira resposta. Por quê? Porque quando a gente vai para uma eleição, a gente tem duas vitórias que a gente busca. A vitória eleitoral, Lula ganhou no primeiro turno, e a vitória política. Até pelo início da tua fala, fica evidente que a vitória política foi do Bolsonaro. Não há um convencimento do campo progressista que o Lula saiu vitorioso com a maior votação da história, aumentou o número de cidades, aumentou a bancada, isso não está sendo levado em consideração. O que está levado em consideração é nós iríamos destruir o bolsonarismo. Olha, a gente dizia o tempo inteiro, o bolsonarismo vai continuar, o problema é ter segundo turno, porque ele vai fazer uma bagunça no segundo turno, e isso vai dar força para ele em 2023, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu sou um dos analistas que falou isso o tempo inteirinho, inclusive aqui no Faixa Livre. Então, a gente tem que ter uma racionalidade de análise e pensar o seguinte: a vitória eleitoral do Lula está estabelecida. O problema é que o estilo de campanha dele e essas alianças amplas dão a impressão, inclusive para o campo progressista, que ele não teve vitória política. E isso é um problema gravíssimo. Se ele não colocar emoção na campanha, ele sai presidente da República e o Bolsonaro vai fazer o que o Aécio fez, sendo que o Aécio não tem o exército que o Bolsonaro tem.
É, Rudá, eu te confesso que eu tenho algumas discordâncias em relação à tua análise. Inclusive, a gente já, nos bastidores, já vinha conversando a respeito disso. Primeiro porque é evidente que o Lula teve um crescimento, recebeu mais votos, por alguns motivos, né? Primeiro que a gente teve uma redução daquele sentimento antipetista que a gente tinha lá em 2018 provocado pela Lava Jato, isso está claro, e já estava na conta da maioria dos analistas, né? Isso a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida em relação a isso. E há um outro fator também, né? A gente precisa considerar um dado importante aí. O próprio nosso interespectador, Ulisses Silva, ele faz esse comentário aqui, ó. O Lula, ele teve a sua maior votação da história porque essa votação teve o maior número de eleitores e o menor número de votos brancos e nulos. Isso, de alguma forma, também favoreceu o Lula. Tá muito claro que o Lula teve um avanço no número de votos. Isso aí a gente não duvida, não questiona.
Anderson,
mas, de alguma forma, e algo que a gente já discordava, inclusive, nos bastidores, é essa distorção que apareceu nos números dos institutos de pesquisa, que, como você muito bem colocou, mostra uma fotografia do quadro, mas essa fotografia ela se dava de uma forma até o dia anterior da eleição. E o que a gente viu como resultado das urnas foi bastante diferente em alguns estados, especialmente em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, em Minas, até na própria Bahia, os números mostraram no sentido contrário. Lá na Bahia, o petista acabou indo para o segundo turno em vantagem no número de votos. Enfim, eu gostaria que você fizesse a tua análise a respeito justamente desses resultados que os institutos de pesquisa mostravam até o dia anterior, e por que no dia da eleição esse cenário mudou assim de uma maneira tão importante na minha avaliação?
Bom, deixa o Ulisses aqui. Primeiro o Ulisses. Senão eu atropelo. Ulisses escreveu o que a gente chama em filosofia de tautologia. É a verdade pela verdade. Ué, se diminuiu o número de branco e nulo e tem maior número de eleitor que votou no Lula, vitória do Lula. Ué, o que ele quer dizer com isso? Que a vitória do Lula foi bobeira? Que ele não teve tanto voto? Então diminuiu o branco. Ué, significa que o Lula atraiu branco e nulo para ele. Ué, isso é que faz uma pessoa ser vitoriosa. Você está vendo, a escrita do Ulisses é de uma depressão pós-parto, ou seja, pós-eleitoral. Ele não consegue ver que isso é vantagem, que a campanha do Lula conseguiu atrair e convencer. Ele pega e faz maior número, olha, maior número de... Vou colocar mais, o Lula reconquistou colégios eleitorais que ele tinha perdido na última eleição. Ele reconquistou. Então, assim, é o maior líder político de longe. E estão tratando como se fosse mais ou menos. Bom, vamos agora para as pesquisas. Em primeiro lugar, pesquisa no Brasil sempre teve alteração de um dia para outro. Quem esteve na campanha de rua, eu estive desde a década de 70, que eu vi o meu pai. Meu pai era uma liderança política, estrategista da região onde eu nasci. Você vira a campanha. Veja o caso do Zema. O Zema deu um sprint aqui em Minas Gerais, não nessa eleição, mas na anterior. Então, assim, a não ser que você tenha uma situação que está muito fora da margem de erro, você não tem como capturar exatamente o que vai acontecer. O erro não é do Instituto de Pesquisa, embora eu vá discutir agora um pouco isso. O erro é a gente achar que pesquisa é prévia. A gente fica irritado quando o Instituto de Pesquisa não dá o resultado. Se todos deram o mesmo resultado, eu tenho aqui os resultados todos da anterior, do dia anterior. Se todos deram a mesma coisa, é que a mudança ocorreu realmente da noite para o dia. Com quem? Com indeciso. Branco, nulo e cirista. O que a gente não sabia? Que cirista ia despejar voto no Bolsonaro. A gente não sabia disso. E por que que a gente não sabia? Porque a gente não tinha pesquisa qualitativa. A gente só gastou uma fortuna em pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é o seguinte: você gosta de azul ou não? 80% fala gosto. Acontece que desses 80%, tem gente que se motiva a gostar do azul porque lembra, sei lá, do livro que ganhou da mãe ou da avó quando era pequeno e a capa era azul. Tem gente que é cruzeirense, gosta do azul do cruzeiro. Tem gente que olha para o céu e quando não tem nuvem acha muito bonito. Os motivos são diferentes. A pesquisa quantitativa não revela motivação. O que revela é grupo focal, entrevista em profundidade, ou seja, são técnicas diferentes. A gente sempre usou essas técnicas em campanha. Dessa vez, embora deva ter tido, não apareceu na imprensa pesquisa qualitativa nenhuma. O pior, a imprensa brasileira está desfalcada de dinheiro. Você vai para as grandes redações, você vai ver isso, né? Inclusive, principalmente da grande imprensa impressa, e você não tem mais jornalista fazendo trabalho de campo, que é entrevistar redutos eleitorais, pegar públicos com perfis parecidos. Tal. Então, aí a imprensa fica toda focada no estilo Datafolha e Folha de São Paulo, que é toda ligada à pesquisa quantitativa. É um erro. A pesquisa quantitativa não mede essa motivação. E aí a gente não percebe o que vai acontecer no final. É lógico que o jornalista vai ficar desesperado, mas de um dia para outro, Rudá, exatamente. A maior pesquisa feita com eleitor no Brasil, que é a ESEB, que se você colocar ESEB no sistema de busca, no programa de busca, e colocar Campinas ou Unicamp, você vai cair no site e você vai ver que elas revelam que é no último dia que a maioria dos eleitores decide voto, principalmente para deputado federal e estadual. Então, isso é da natureza da eleição do Brasil, que é uma eleição que é obrigatória. Então, as pessoas decidem no final. Bom, dito isso, o que a gente tem que começar a analisar melhor em termos de pesquisa? Primeiro, a base de dados. O que quer dizer isso? Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu busco uma estratificação. Você lembra? A gente busca renda, sexo, grau de instrução, região. São as quatro variáveis mais importantes. Bom, para eu saber quantas mulheres eu entrevisto, quantas pessoas do Nordeste e assim por diante, eu tenho que ter uma base de dados que mostra qual o percentual de mulheres no Brasil. E aí eu busco a quantidade de entrevista que se encaixa com essa base. Aí começa o problema. O Datafolha, por exemplo, escolheu a base de dados do PNAD 2018. E a Quest escolheu a base de dados 2021. O que é que a gente começa a perceber? Que quem escolheu 2021 esteve mais próximo do resultado. Não era telefone ou presencial, era a base de dados. Estava mais próximo, parece, que da configuração. Por que o Datafolha não escolheu PNAD 2021? Porque avaliava-se que estava contaminada pela pandemia. Tanto pela desestruturação do mercado de trabalho, né, que depois voltou, como todos sabem, caiu o índice de desemprego, aumentou o mercado informal, mas caiu. Aí vem o problema. Como ele fez essa escolha, ele tentava imaginar que o que acontecia em 2018 estava acontecendo em 2022 em termos, por exemplo, de renda. O problema é que era uma aposta. Qual que foi o problema? É que a memória da crise estava na pessoa de 2022. A memória dele era de 2021, não era de 2018, quando não tinha pandemia. E isso influencia no voto. O cara está com medo de perder emprego de novo, dele não conseguir sustentar o emprego dele. Ele está segurando um emprego ruim, mas é o que sobrou para ele. Essa motivação emocional subjetiva, a pesquisa do Datafolha não pegou. Segundo problema, para terminar aqui, que está longo, é que a questão técnica é mesmo meio difícil de explicar em poucas palavras. As variáveis. Estava havendo um debate muito forte nos bastidores de quem é pesquisador como eu, se as variáveis clássicas que eu citei aqui, as quatro, elas capturam efetivamente a divisão do eleitorado brasileiro num momento da organização social do mundo que é absolutamente fragmentada. Vou explicar rapidamente. Será que renda, como a gente pensava no século XX, realmente alinha o voto? Todas as pessoas de renda até 2 salários mínimos tendem a votar igual? Esse é um recorte exclusivo? Será que ele não teria outro recorte de característica mais cultural, como, por exemplo, religião? Veja, eu analisava religião pós-pesquisa. Então, eu refazia um recorte de renda, por exemplo, sexo, e depois, dentro disso, que eram as variáveis que eu definia para pesquisar, eu buscava aqueles que falavam de religião. É diferente se eu escolher, por exemplo, religião como recorte para fazer entrevista. Por exemplo, eu recorto sexo, instrução e religião. Há um debate nesse momento se as variáveis clássicas que a gente usa para estratificar a amostra, se ela está correta para capturar a lógica social que nós temos no século XXI. Bom, essas são algumas explicações para a gente entender que pesquisa, assim como medicina, ela não é absolutamente correta porque ela não é censo. Então, ela está trabalhando com uma aproximação da realidade. E essa aproximação, ela se faz, primeiro, de maneira quantitativa, segundo, a partir de algumas variáveis. Se a sociedade mudou, se eu estou escolhendo as variáveis insuficientes, se a minha base de dados não está alinhada com o que não é adequada em função da realidade atual, eu, claro, que vou ter uma distorção. A distorção é essa que nós vimos. Resumindo, o que as pesquisas não capturaram? Capturaram o voto lulista? Capturaram. Capturaram o voto da Simone Tebet? Capturaram. Capturaram a direita? Não. É o voto da direita que os institutos tiveram dificuldade, e não é porque é voto envergonhado, não. É porque é um voto errático, muito ligado à angústia da base social do Brasil. É muito ligado a essa questão cotidiana. Ela não é ligada a questões ideológicas e me parece que nem ligado ao nome do candidato. É ligado a uma situação de momento que ele toma uma decisão do voto muito a queima-roupa, e eu acho que a gente tem que aprender a não colocar, portanto, pesquisa como prévia da urna. É apenas mais um indicador e vamos aprender. De um dia para o outro, muda. Muda o voto.
Rodá, eu tenho aqui duas participações aqui dos nossos espectadores. Uma é do próprio Ulisses, de alguma forma se colocando em relação à tua afirmação, e diz aqui: Rodá, minha afirmação é clara. Comemorar a votação histórica do Lula significa comemorar um ganho que não é real. Este é um dado absolutamente irrelevante na análise da conjuntura. Essa é a opinião do Ulisses. E
um discordo, outro comentário aqui, discordo, que eu queria... Anderson, discordo radicalmente. É a primeira vez que o meu time ganha de 3-0 ou 3-1 e não vale a vitória. Vale o que fez um. O Ulisses está delirando. Me desculpe, Ulisses, mas do ponto de vista científico, eu não posso concordar com você de jeito nenhum. Irrelevante o cara ter um voto do jeito que teve. Desculpe, mas não tem de jeito nenhum. Que a direita, a extrema direita, é uma base política importante no Brasil, a segunda, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas que são eles que vão ter que correr atrás do prejuízo é evidente. Você tá com uma depressão pós-eleição. Tranquilo, Ulisses. Calma. Não precisa desesperar, não.
A outra participação que eu achei interessante é que ela vai de encontro àquilo que você falou, inclusive na tua resposta anterior. É da Jaqueline Ferreira. Ela diz aqui, ó: Rudá, se tivéssemos o censo feito, o censo demográfico mais atualizado, isso poderia servir de base para os dados, para essas pesquisas?
Sim, em parte, como eu expliquei. O problema foi a base de dados, que é uma base de dados de 2021, do PNAD, que muitos analistas diziam ela está contaminada, inclusive por intervenção dos militares no IBGE, nesse momento, e a base de dados de 2018. Você tem toda a razão, mas isso aí não resolveria. Eu tenho a impressão que há dois problemas graves aqui. Uma é a variável, as variáveis clássicas. Está na hora da gente fazer uma discussão mais séria e ver se aquilo que a gente definia como variável clássica para uma orientação a partir dessas variáveis mais homogênea do voto, se elas continuam, e da opinião, elas continuam sendo as mais adequadas ou se elas são suficientes. A segunda coisa é a leitura de pesquisa. Ou seja, quando o analista fica com raiva de pesquisa, no Instituto de Pesquisa, alguma coisa está errada. Porque ele não pode estar com raiva. Isso aí é um indicador. Vamos de novo pegar a medicina. Eu pego, pergunto para um médico que eu tenho. Ele fala que eu tenho tal coisa, que eu tenho que fazer uma cirurgia. É muito comum eu ir para outro médico. E por quê? Porque aquele cara é um idiota? Não, eu quero ver uma outra opinião. Por que que em pesquisa a gente quer que a pesquisa seja completamente... Isso definiu o teu voto? A pesquisa definiu o voto? Por que tanta raiva? Porque a gente não quer ler a realidade. A gente quer colocar culpa no outro de não ter dado o que eu imaginava. A gente tem que ser mais racional e mais realista, não é? É isso. Olha, só lembrando o seguinte... nós somos cientistas, no meu caso, cientista político. O cientista trabalha com método, ele não é infalível. É por isso que quando a gente faz documentos, textos, livros, teses, a gente cita outros autores. Por quê? Porque a gente sabe que nós não somos deuses. E é por isso que a gente cita outro autor. A gente trabalha com hipótese, a gente não trabalha com verdade. A gente trabalha com hipótese. Acontece que quem não é cientista quer porque quer que a gente seja um oráculo. Né? A gente tem que medir direito. Né? Nós estamos fazendo uma análise e eu nunca faço previsão porque eu sou cientista. Cientista não prevê. Cientista fala de tendências. Tanto que se vocês pegarem todas as minhas participações em lives antes da eleição, vocês vão falar, não dá para cravar que o Lula ganha no primeiro turno ou que vai dar segundo turno. Está tudo dentro da margem de erro. Não dá para fazer isso. Né? Inclusive o Toledo, jornalista que trabalha, ele teve uma coragem que eu falei, olha, eu não teria coragem dele, que ele falou, vai dar segundo turno. Então, assim, tem que ter um pouco mais de cuidado nesse trato com a ciência, que as pessoas estão tão emocionadas que acham que é oráculo, não é oráculo, né? Mas eu expliquei quais são os problemas técnicos no geral, que a gente vai ter que enfrentar.
Entendo, entendo. Agora, o Rudá, saindo um pouquinho dessa análise efetivamente dos números, dos institutos de pesquisa que a gente tem, o nosso chat está pegando fogo aqui, muita gente criticando as suas opiniões, algumas pessoas também concordando com o que o Rudá está dizendo, enfim, muitas participações aqui no nosso chat, infelizmente não dá para trazer todas elas, mas de toda forma eu queria sair um pouquinho dessa análise dos institutos de pesquisa para uma análise mais objetiva, Rudá. A extrema-direita definitivamente criou raízes na nossa sociedade ou essa turma estava escondida ali até 2014, naquele voto envergonhado no PSDB, quando ainda não havia efetivamente uma liderança que representasse esses ideais?
Eu acho que são as duas coisas, mas eu tendo a achar que é mais a segunda hipótese. Né? Ou seja, nós sempre tivemos extrema-direita no Brasil. Sempre tivemos. Né? 350 anos de escravidão formam uma elite racista, misógina, né? Que usava as escravas negras como bordel, né? Os negros como trabalhadores até exaustão, morrendo de exaustão, os homens, né? E como reprodutores, quer dizer, isso aí define um jeito de ver o ser humano, né? Dividindo os seres humanos em primeira classe e segunda classe, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma cultura incrustada no Brasil muito focada numa visão branca, de elite branca. A maioria dos brancos do Centro-Sul tem uma rejeição e até uma certa complacência, vamos dizer assim, é uma visão desqualificada do resto do centro-norte do país. Né? A gente é formado assim quando é criança. Né? Aqui é o lugar que tem mais dinheiro, mais emprego. Não sei, e isso pega, tanto que os fluxos migratórios vêm sempre para o centro-sul, porque há essa ideia de que nós somos o tal do sul maravilha. É isso que pegou na eleição. Veja, tudo que a gente está falando pegou no centro-sul. Não pegou no... Se você pega o mapa eleitoral, você vai ver que o Lula ampliou no norte, muito, ampliou no nordeste e ampliou até no centro-oeste. Mas de São Paulo, principalmente, para baixo, aí vem o voto de extrema-direita. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, que o Sul foi sempre celeiro da extrema-direita. Santa Catarina, o Brasil teve o segundo partido nazista, maior partido nazista do mundo. Depois da Alemanha, o maior partido nazista do mundo foi o brasileiro. Os integralistas, que era o fascismo italiano no Brasil, o Plínio Salgado foi para a Itália, financiado por um banco, e em 1930 teve uma entrevista reservada com Mussolini, que já estava no poder, volta e funda o Partido Integralista. O Partido Integralista foi o primeiro partido fascista, não nazista, fascista do Brasil. Era o que tinha maior filiado. O Brasil tinha 30 milhões de brasileiros, hoje somos 200, e tinha 200 mil filiados no Partido Integralista. 50% da Marinha e do Exército era favorável ao integralismo. Inclusive, marchavam nas marchas do integralismo nas cidades. Eles marchavam com uma seção, um batalhão só militar, para vocês terem uma ideia. Coisa que o Bolsonaro não consegue fazer, não conseguiu até aqui. Portanto, o problema está no Centro-Sul. Segunda característica, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo estão em decadência econômica. Minas Gerais depende do governo federal, senão patina, não tem orçamento público. Rio de Janeiro está numa decadência histórica. Inclusive, você vê isso culturalmente. Quer dizer, o Rio, que tinha bossa nova, cinema novo, ele tem o que hoje? Não é? Espírito Santo tem a mesma pauta de exportação que Minas. Depende do mercado externo. É tudo commodity. Commodity não contrata gente qualificada, contrata só gente semi-qualificada e desqualificada, do ponto de vista técnico. Né? E São Paulo, com a desindustrialização do Brasil, e o motor da indústria é São Paulo, no Brasil, imagina, 30% do PIB em 1980 vinha da indústria. Hoje, menos de 10%. Quem é que está recebendo o impacto mais negativo da desindustrialização? São Paulo. Vamos então entender. A capital de São Paulo votou com Haddad, Márcio França e Lula. Ganhou. Se você pegar só a cidade de São Paulo, o Márcio França ganhou para o Senado e o Haddad ganhou a eleição. Qual foi o problema? O interior. Eu não sei se vocês conhecem o interior de São Paulo. Eu estive há 10 dias, ou melhor, há uma semana, fiquei 10 dias no interior de São Paulo e é impressionante. Você vê a juventude encostado no carro no final de semana, com uma latinha de cerveja na mão, o carro, claro que isso daí é classe média, né? O carro aberto, tocando sertanejo universitário. Bicho, o nível cultural do interior, a cultura country se espalhou pelo interior de São Paulo. Então não tem a ver com ideologia, tem a ver com uma visão de mundo que é eu tenho que ostentar. É um individualismo radical de cidades paradas. Elas estão paradas. Elas não têm inovação, não têm espaço cultural, não têm ousadia. É muito conservador e reacionário. Muito reacionário. E o pobre no interior de São Paulo quer ser rico. Então, a gente tem que começar a entender como é que essa motivação do eleitorado. O problema do Brasil está no Centro-Sul. Não está no Nordeste, o problema ideológico, né? E nem no Norte, por incrível que pareça. Está no Centro-Sul, Sudeste e Sul do Brasil. É aí que vem a massa de voto de extrema-direita.
Agora, Rodar, você se referiu aí a esse conservadorismo que você observou presencialmente aí no interior de São Paulo. Você acha que a esquerda ela não conseguiu identificar esse caráter conservador dessas regiões, ainda que nos grandes centros do país, mas, evidentemente, como você muito bem citou, no interior de São Paulo, o bolsonarismo teve um voto muito forte. Você acha que a esquerda não conseguiu se preparar para enfrentar ou para dialogar com essa turma conservadora dessas regiões?
Então, identificou. Bom, primeira questão é, se nós estamos falando que o PT cresceu a bancada, então o PT é o maior partido de centro-esquerda do país. O PT teve candidato no Rio de Janeiro para governador? Não teve. Teve candidato para governador em Minas Gerais e para senador? Não teve. Teve candidato no Espírito Santo? Não teve. O único que montou uma chapa estruturada para sair com uma referência de esquerda foi em São Paulo, que, aliás, se saiu bem. Veja só a candidatura do Freixo. Ele percebeu, claro que a esquerda percebeu, ele percebeu isso que eu estou falando. Só que ele errou a medida, porque o Freixo não é um cara que vem de movimento social. Ele não vem da base da sociedade, né? Ele é classe média e tem uma visão social-democrata, né? Assim, muito, muito urbana, né? De classe média. Ele exagerou e foi muito para a direita. Aí ficou aquela coisa de posicionamento. Ele já tinha uma imagem e ele misturou, como o Ciro Gomes, misturou a imagem e confundiu o eleitor. Aí parecia oportunismo. O que aconteceu com o Ciro Gomes, aconteceu com o Freixo. Veja o caso de Minas. Minas é avassalador. O PT governou o estado de Minas. Governou várias vezes a capital, Belo Horizonte. E não conseguiu, na eleição, para a eleição municipal passada, caiu de 7 para 2 vereadores em Belo Horizonte. Desestruturou o partido. O partido não conseguiu definir governador, foi de PSD, inclusive para Senado. O candidato a senador era o deputado federal Reginaldo Lopes, um dos mais votados na eleição de domingo. Ele não conseguiu emplacar, porque o PT não tem força mais. Conclusão, o candidato da chapa lulista para governo e o candidato para Senado perderam a eleição. Então, o que eu vejo no caso de São Paulo, quem foi o candidato de São Paulo? Haddad. Não é um candidato de base, gente. O Haddad é classe média, tem concepções liberais, inclusive para a economia. Ele não é uma pessoa de esquerda e ele não é nem popular. Então, ele é arrastado como candidato do Lula. Ficou em segundo lugar, não é? Sendo que o primeiro lugar é um cara que nem é de São Paulo. Isso diz muito. O Haddad não se reelegeu prefeito de São Paulo. Na tentativa de reeleição, ele perdeu no primeiro turno. Assim, a gente não quer ver, mas assim, a esquerda não está conseguindo mais encaixar candidatos e criar quadros políticos populares no Sudeste. Vai sempre um pouco mais para a direita, porque percebe que o eleitorado está indo para a direita e aí tenta ficar a imagem e semelhança do eleitorado, não acerta direito ainda, não tem candidaturas populares, como eu disse, enraizadas, e aí está amargando situações muito difíceis desde 2018. Está amargando, né? O problema, eu volto a dizer, é Centro-Sul. Não dá para nós, do Centro-Sul, achar que nós somos a medida para o Brasil. Não dá. Nós temos que ser um pouco mais humildes e entender que os problemas estão conosco, né? Mas a esquerda está tentando, só que está errando, né? Mas é assim mesmo, é tentativa e erro, né? Assim, vamos ver. Além do que, os partidos de esquerda estão absolutamente parlamentarizados, né? As direções são todas de deputados federais. E deputado federal está no ar-condicionado, ele não está lá na base, né? Nós não temos mais liderança de movimento social. Então, quem renovou na esquerda no Sudeste foi o PSOL. Primeiro com os identitários, que eu tenho críticas enormes a eles, mas dá para entender que foi. E agora com o Boulos. O Boulos está puxando uma renovação para a esquerda e atropelando os identitários, né? Mas não vem do PT, que é o maior partido de centro-esquerda. Você vê que é um momento de crise. Vou dizer mais. O lulismo e o bolsonarismo estão detonando os partidos próximos da direita ou da esquerda. Por exemplo, PCB não cresce de jeito nenhum, PSTU não cresce de jeito nenhum, a UP eu não vou falar porque acabou de ser criado, o PCdoB está amargando, PDT, gente, vamos pegar mais para a direita, PDT, PSDB sumido do mapa, a eleição foi péssima para eles, né? Então nós temos que começar a entender, e cidadania também, né, com o PSDB na federação, nós temos que entender que o lulismo bolsonarista está esmagando vamos dizer, os satélites deles, né, ideologicamente mais próximos, né? Então, esse que é a situação, e nós não estamos conseguindo calibrar a mudança, embora tenha o diagnóstico, como é que eu faço para ganhar o voto no Centro-Sul desse eleitor que é cada um por si. é mais empreendedor, ele gosta do empreendedorismo, da meritocracia, ele não gosta de greve, né? Eu acho que é importante a gente entender essa mudança e que nós ficamos mais coxinha. O centro-sul do Brasil é muito coxinha.
É, você citou aí que o lulismo e o bolsonarismo estão esmagando as outras forças políticas, e isso é muito preocupante na minha avaliação. O próprio Márcio Farias, ele questiona aqui se o lulismo está travando a renovação da esquerda. Eu acho que vai muito bem nesse sentido, né, o Ruda? Eu acho que a predominância do Lula, de alguma forma, esse hegemonismo do ex-presidente acaba impedindo a renovação das lideranças de esquerda, né?
Concordo plenamente. Veja, há uma série de características. Se o Lula sair do jogo político, o bolsonarismo domina o país. Essa é a primeira possível conclusão. É uma hipótese, hein? É uma possível conclusão. Nós não temos substituto à altura do Lula. Essa é a primeira questão. E quem articula o lulismo, que é essa ampla aliança, é o Lula. É a figura do Lula. O Haddad não conseguiria nunca, porque ele é considerado frágil. E você só negocia quando você tem força. Quando você não tem força, você é atropelado pelas outras forças. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o lulismo destruiu os canais de comunicação com a base social. Quais eram? As comunidades eclesiais de base, os sindicatos, os movimentos sociais, ONGs, redes, fóruns que a gente tinha no final do século XX. Claro que não foi só o lulismo, as SEBs tiveram uma reversão em função dos papas que vieram naquele período destruindo essa visão mais progressista da Igreja Católica. Nós tivemos problemas com a reforma trabalhista do Temer, que desmontou o orçamento, a base orçamentária das centrais sindicais. Alguns sindicatos conseguiram se manter, mas as centrais sindicais tiveram um refluxo de 80% do orçamento. Mas o fato é que esses canais de comunicação dos partidos de esquerda com a base, eles foram interditados, né? E aí você aumentou o poder. Como é que você tem contato com a base? Deputados. O contato é todo institucional. Assessor lá da base, né? Que você sabe que muitos assessores falam de maneira arrogante, né? Eu sou assessor do deputado tal. Aí vai para montar banca pro vereador local, né? Ele não é exatamente popular, articulador da militância. Quantos diretórios ou organizações de base da esquerda estão visitando filiado? Eu sempre que eu vou para o interior, pergunto, vocês visitaram, filho? Quantos filiados vocês têm? Cidade do interior fala assim, 400, 600. Você visitou ultimamente? Não, porque tem muita gente que entrou no partido que nem de esquerda é. Eu falo, você não visitou, como é que você sabe? Então, a esquerda não está fazendo mais trabalho de base. E isso tem muito a ver com o lulismo, que é essa concepção paz e amor, né? Você não disputa mais e você desarticula a ofensiva de esquerda que a gente tinha na década de 80 e 90. Né? É um partido mais social-democrata, de elite, de cúpula. Né? Então, a gente fica mais difícil de fazer uma atuação. Eu considero mesmo que o lulismo é um problema para a esquerda.
Eu estou absolutamente de acordo com a tua avaliação, Ruda, especialmente quando você diz que a esquerda erra quando adota essa estratégia de paz e amor na luta política, né? Nessa criação de memes, de reacts na internet. Eu acho que a luta política vai muito além desse espaço, e eu acho que a esquerda, evidentemente, não tem observado isso ao longo do último tempo e vai ficar refém do Lula, até que o Lula deixe.
Posso falar uma coisinha, Anderson?
À vontade.
Claro, a gente fica sempre mais irritado com o irmão mais velho, né? Ah, ele podia me proteger, ele podia ter me dado aquela camisa que eu tanto gosto. Então. O problema é que a esquerda, de fato, no Brasil, não existe do ponto de vista popular. E esquerda que não é popular, não é esquerda. Então, assim, é importante a gente entender que o PSTU não tem peso nenhum na orientação e na definição da história política do país. A UP não tem peso nenhum, o PCB não tem peso nenhum. Assim, se a gente não tiver clareza, o PCdoB está decaindo e se tornando social-democrata. Então, assim, se a gente não tiver clareza, porque a gente fica falando do PT, porque aí fica uma queixa, né? Mas isso não é crítica. A crítica é quando a gente se vê no movimento político, é quando a gente se vê como protagonista. A esquerda brasileira está errando feio há anos. Há anos. Fazendo uma crítica ao Lula, ao lulismo, mas não cresce. Ué, se não cresce, quer dizer que não é popular. Ou seja, a esquerda brasileira é muito acadêmica, é muito classe média e muito branca. Ela não consegue ter enraizamento político. Ué, como é que o PT cresceu? Na década de 80 e 90, o PT era um partido de massa já, perdendo a eleição e crescendo. Por que que o PCB não é assim? Por que que é OP? As correntes de esquerda do PSOL ou do PT? As correntes de esquerda do PSOL, do PT, foram contra o vice do Alckmin. Foram absolutamente atropeladas. Ora, a esquerda do PT tem que fazer uma leitura crítica. Por que que não consegue mais determinar o rumo do partido? Então, eu acho que está na hora da esquerda, movimento sindical, porque a esquerda está muito nos movimentos sociais, movimento sindical, começar a olhar o que está acontecendo com a gente. Nós estamos errando, gente. Quando a gente perde uma eleição, não é o eleitor que errou, fomos nós. Porque a estratégia estava errada, a comunicação estava errada ou o programa estava errado. Então está na hora a gente parar de ficar criticando o irmão mais velho e começar a ver por que que a gente não consegue crescer como a gente gostaria. Eu acho que isso é muito importante também.
Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a candidata à presidência pelo PCB, a Sofia Manzano. Ela estará aqui conosco e a gente vai trazer todas essas questões para a gente repercutir com ela todo esse teu comentário a respeito da esquerda. Rudá, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui no programa. Eu ficaria horas batendo papo contigo. Tinha muitas questões ainda para trazer, mas infelizmente o tempo, a gente é refém do relógio aqui. Eu te agradeço demais da tua participação. Muito obrigado e a gente volta em breve a conversar. Muito provavelmente antes do segundo turno a gente conta com a tua participação para analisar esse cenário que se coloca a respeito das eleições presidenciais no Brasil. Rudá, muito obrigado.
Eu que agradeço. Você sabe que eu estou sempre à disposição, Anderson. Um abraço para todos, todas.
Bom dia para você. Um abraço forte. Conversamos aqui com o cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Hitt. Ele que analisou aí os resultados das eleições do último domingo, os institutos de pesquisa, né, os números que foram trazidos pelo Instituto de Pesquisa de alguma forma ficaram aquém do que as urnas mostraram, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.